Bom, agradeço muito a oportunidade de estar falando por esse tema tão caro, a filosofia. Evidentemente, filosofia e educação são dois temas muito íntimos, como já foi muito bem apresentado, a Nova Acrópole é um movimento internacional que trabalha com filosofia prática, vivencial, a filosofia trazida à vida. Hoje estamos em 62 países, temos 64 anos de existência e só no Brasil temos 95 sedes. É um trabalho coordenado, muito bem coordenado, que ensina a filosofia de maneira a se tornar a arte de viver, ou seja, dá um sopro de vida à filosofia. Temos um canal bem significativo no YouTube e temos também um canal de streaming, que é o Acrópole Play. E envolvendo esses dois canais, temos cerca de 800 palestras livres, gratuitas, que são oferecidas como uma forma de estruturar um pouco o pensamento humano segundo a filosofia, que hoje é algo que já não lembramos tão bem. A que veio a filosofia, para que ela nasceu, qual é o seu sentido como orientadora prática de vida no dia a dia. Então, convido a todos a conhecerem o nosso trabalho no YouTube, o canal da Nova Acrópole no YouTube, e agradeço muitíssimo pelo seu convite, pela sua indicação ao prêmio Darcy Ribeiro, que para mim é uma honra. Enfim, estou à sua disposição que necessitar.
Obrigado, professora. E eu já quero começar trazendo aqui alguns elementos que a senhora mesmo usa em suas palestras e fazer algumas conexões com a história recente. A senhora tem uma palestra que eu gosto muito, chamada O Papel da Filosofia na Educação Humana, né? E a senhora fala como os valores transformam o mundo, né? Ali a senhora traz até a etimologia da palavra educação, que eu achei muito muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar naquilo, né? E educação seria estaria ligada, né, a essa capacidade de trazer à superfície aquilo que está dentro de nós, de preferência aquilo que é o melhor que está dentro de nós, né? E como é que a senhora acha que a filosofia, se trabalhada nas escolas, pode nos ajudar a despertar esse potencial positivo que nós temos, né? Eu gosto de uma crítica que a senhora faz, que a nossa educação se tornou meio utilitarista, né? A gente prepara gente para o mercado de trabalho. A gente prepara gente para se robotizar e para ter uma profissão, né? Mas não é só isso. A gente precisa preparar pessoas para serem seres humanos melhores, né? Como a filosofia pode nos ajudar?
Na verdade, se nós pegarmos a origem da filosofia na Grécia, o berço grego da filosofia ocidental, nós vamos ver que todos os tratados filosóficos que restam desse berço greco-latino são manuais do bem viver. A filosofia nasceu como uma arte de viver humanamente bem, no sentido de acreditar que a natureza tem um propósito para tudo aquilo que ela cria. Esse propósito reside na identidade de cada coisa. E a identidade de cada ser compõe para o todo, como se fôssemos um grande quebra-cabeça, ou, como se diz mais comumente, a harmonia de várias notas musicais que compõem para um todo sinfônico. Não? E a natureza do ser humano, ela deve ser realizada na sua plenitude, não só para que ele chegue à realização, como também para que o universo, a natureza, chegue à realização. Porque é uma peça imprescindível. O ser humano, na plenitude da condição humana, compõe para que o todo entre em harmonia. Com o passar do tempo, esses manuais do bem viver, do viver humanamente bem, de maneira correta, começaram a se tornar um pouco inconvenientes quando nós entramos no período medieval, onde, obviamente, não havia como competir com o paradigma teológico que se tornou exclusivo. Então, a filosofia, ou ela entrou dentro do paradigma teológico, ou ela ficou uma parte um pouco inibida. Com o passar desses 1.000 anos de Idade Média, a filosofia retorna, tenta fazer um retorno ao padrão original, sobretudo aí no período renascentista, mas depois ela se recolhe. Ela se recolhe a um campo teórico, um campo intelectual, de concepção, muitas vezes, de conceitos muito abstratos. e que não estão diretamente ligadas à vida prática, à vida comum. Com o passar dos tempos, estamos nós no século XXI, e nós percebemos que a pirâmide civilizatória, que classicamente é considerada uma pirâmide de quatro faces, que seria a arte, a política, a ciência e a religião, essa pirâmide tem apresentado algumas rachaduras em algumas das suas faces, que tem deixado a humanidade um pouco desorientada. E a filosofia sempre trabalhou como uma espiral, que fazia um estudo comparativo de todas essas quatro faces por dentro e ajudava o ser humano a distinguir e promover a verdadeira arte, a verdadeira ciência, a verdadeira política e a verdadeira religião. E nesse momento, com o vácuo da filosofia, da sua presença na vida prática, nós percebemos inclusive uma corrida para o pensamento oriental, porque o Ocidente se sentiu um pouco desamparado. Então, o que Nova Acrópole nasceu para fazer, não somos diferentes de um curso convencional, no sentido de ter à nossa disposição o repertório da filosofia humana como um todo, mas no sentido de voltar à sua acepção original, que, voltando ao assunto da relação disso com a educação, eu acho fundamental. Educação como educir, como eductio, educationes, educir, trazer à tona aquilo que o homem tem de mais legítimo, evidentemente trazer à tona o mais legítimo e trazer à tona a essência. Filosofia, como se atribui a Pitágoras, seria amor à sabedoria. Filos ou filia, a sófos ou sofia, que é a sabedoria. E não existe sabedoria maior do que saber da essência das coisas. Conhecer a essência, o propósito, a identidade de todas as coisas. Então, a filosofia é o berço a partir do qual a educação poderia se inspirar para voltar aos eixos. Da filosofia nasce tudo. Ela é o berço de todo conhecimento. Então, evidentemente, quando hoje reúnem pedagogos, psicólogos, uma equipe multidisciplinar para falar sobre educação, eu particularmente me ressinto da falta de filósofos. Porque a filosofia tem muito a dizer a respeito de que essência é essa que a educação deveria trazer à tona. Que elemento é esse que a cultura deveria cultivar? Porque também a cultura vem de cultos, que é uma raiz semelhante a cultivo, à agricultura. Ou seja, cultivar essas sementes de humanidade que existem no homem para que elas vençam a resistência da terra e venham à luz. Verticais, frondosas, gerem frutos, e por aí vai. É uma série de palavras que apontam nessa direção, como, por exemplo, didática, que vem de didaskalos, que nada mais é do que dividir ou semear beleza, ou seja, a beleza da condição humana plena, que tem um monte de paralelos no pensamento oriental, como, por exemplo, lótus branco, que representa esse despertar da natureza mais legítima do homem acima das águas poluídas de um lago, enfim, todas essas palavras convergem numa mesma direção. É preciso fazer a semente de humanidade que existe oculta dentro de cada corpo humano despertar, vir à tona e agir. E no final das contas, a maior escassez, o maior perigo de extinção que temos é de seres humanos na plenitude da condição humana. E se você preserva o ser humano, tudo mais será preservado para a crescente.
Muito, muito interessante é quando a senhora fala sobre esse papel da filosofia na educação. Eu percebo, professor, que a gente tá muito longe de poder chegar a esse debate. Primeiro porque a gente tem problemas que são muito graves em educação, né? Eu não sei se nós tivemos em 2018 o estudo da Varkey Foundation, que é aquela que faz o Nobel da Educação, né? Que sempre traz pesquisas importantes sobre a educação no mundo, um panorama. E nessa pesquisa, ela apontou, por exemplo, que o professor brasileiro é um professor muito desprestigiado socialmente. O professor brasileiro é o que sofre o maior desprestígio social. É um problema muito sério, porque se nós temos professores que precisam arrancar de si o que melhor trazem, né? Trazer à tona o seu melhor para poder inspirar estudantes, é difícil, às vezes, a gente tem um problema aí com os próprios mestres, né? Para piorar tudo, a gente não consegue definir claramente quais são os valores que a escola precisa trazer à tona. A gente precisa parar para pensar sobre isso, né? E nós tivemos aqui no Brasil, especialmente após os anos 80, um movimento que deixou a educação um pouco sobre areia movediça. Eu vou explicar. Até os anos 80, a gente tinha uma sociedade bastante repressora, né? Ali da década de 60, década de 70, você tinha uma família muito hierarquizada, havia uma ausência de diálogo entre pais e filhos, né? Havia uma limitação do espaço feminino no ambiente doméstico, mas havia também valores muito importantes, né? Você tinha respeito, você tinha disciplina. Me parecia que os pais não estavam tão preocupados em serem amados, mas respeitados, né? Então, era uma educação que, a meu ver, estava muito, enfim, muito repressora, além do que precisaria ser. Mas, a partir dos anos 80, talvez por um trauma desse período anterior, professora, a gente teve uma onda, sabe, como se o pêndulo fosse muito para o outro lado, né? Esse trauma daquele período ali gerou uma certa desacralização da relação entre pais e filhos, né? Ao mesmo tempo, a mulher ganhou espaço, que eu considero importante, né? Os filhos passam a ter mais capacidade de dialogar com os pais, mas isso passa do ponto porque alguns valores começam a cair em desuso, né? A autoridade, por exemplo, que é algo que eu considero importante, sem querer aqui ser um conservador, não é isso, né? É porque se eu não tenho autoridade como professor, eu não inspiro. Né? Autoridade é levar as pessoas a um comportamento também, né? É uma das características da própria liderança, que é importante no processo educacional. Mas como chegar a um ponto de equilíbrio, né? Entre aquela educação que nós tínhamos, muito repressora e talvez que não permitisse o surgimento dos talentos, né? Que se atingisse um potencial criativo, e uma educação hoje, por exemplo, que torna os professores tão desprestigiados socialmente, rompe com valores que antes eram importantes. Onde é que está esse equilíbrio, professor?
Na verdade, o que eu percebo é que nós tivemos, em algum momento, não é uma questão que se restringe ao ambiente familiar, mas nós tivemos socialmente um desprestígio do conhecimento em si. Ele se torna um meio e não um fim em si. Então, como o senhor mesmo falou de início, hoje nós transformamos as crianças em pessoas tecnicamente capazes de fazer coisas, mas não pessoas humanamente capazes de construir a si próprio. O conhecimento deixou de ser formação, ele se torna informativo. E ao fazer isso, é evidente que nós criamos um dilema que é familiar, é da sociedade como um todo, que eu costumo resumir com aquele verso da canção do Djavan: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Nós vivemos mais ou menos um jogo de empurra-empurra na sociedade. Como eu vou dar um grande amor ao conhecimento que eu já não possuo, porque também não fui formado assim? Como eu vou dar uma tomada do conhecimento como um fim em si, não como um meio, se eu também não o possuo? Nós vivemos uma situação que chega a ser um pouco bizarra, que é a história do quem me educa? Existe um livro, inclusive, que eu acho interessante a esse respeito, que é de um educador paulista, Dante Donatelli, que ele tem um livro chamado Quem me educa? O dilema da educação no século XXI, onde ele fala, existe uma disputa, é a escola, são os pais, que é uma disputa que, se nós pararmos para ver, é, na verdade, um desprestígio do conhecimento e da arte de educar. Porque quem me educa é todo mundo. Todo e qualquer adulto que vive na sociedade é responsável pelas crianças dessa sociedade. Eu costumo brincar com os meus alunos que existe uma espécie de educação de cerquinha. Ou seja, eu sou um pai, da cerquinha da minha casa para dentro, eu sou um educador. Mas como eu não sou pai da criança, do vizinho, da cerquinha para fora, eu não tenho que me preocupar com educá-lo. E se da cerquinha para fora eu sou um professor, também não tenho que me preocupar para educar. Ou seja, eu tenho uma virtude que é só da cerquinha para dentro. Certamente eu não sou um educador. Eu uso uma máscara de educador que uma criança e um adolescente, que são seres muito intuitivos, vão rapidamente ver por trás dessa máscara. Como diz a tradição bíblica, não servirás a dois senhores ao mesmo tempo. Ou seja, quem me educa? Todos. Todo qualquer
Todos.
adulto que transita pela sociedade, quizás o rapaz que vende a sua pipoca na esquina, todos educam. O que
Sim.
somos repercute, ecoa, transborda. Esse transbordamento gera uma responsabilidade. A tradição indiana fala sobre a lei do karma e eles falam que não só nós arcamos com as consequências daquilo que fazemos, mas também arcamos com as consequências daquilo que outros fazem inspirados no nosso comportamento. É o que eles chamam de karma coletivo, eu acho isso bastante curioso, inclusive bastante possível. Então, o nosso querido Homo sapiens, que um dia se caracterizou com esse título, hoje calhou de achar que o conhecimento é só meio e não um fim em si. E o conhecimento, além disso, ele não é mais formador, ele não é mais formação, ele é só informação. E vale não pela qualidade, sim pela quantidade. Então, houve sim uma época, e eu me recordo muito bem disso em relação à minha avó, que era uma pessoa que tinha muito essa mentalidade, de que uma pessoa bem educada, fulano, nossa, foi bom pai, olha como fulaninho é honesto, olha como é respeitador, olha como tem uma boa família, olha como os filhos são educados. Hoje não, olha como fulaninho ganha bem. Isso significa que ele é bem educado. Isso é um paradoxo. Baltazar Graciana, sua Arte da Prudência, ele costumava dizer que na educação devemos ser menos extensos e mais intensos, mais profundidade, não meramente quantidade. E é uma curiosidade, porque hoje, se nós observarmos a nossa ideia de que para resolver os problemas do mundo precisamos de mais educação, se a educação se resume a um quantitativo, a uma quantidade de anos de banco de escola, vamos ter um paradoxo, porque as grandes crises sociais não estão sendo provocadas de baixo para cima, mas de cima para baixo para aqueles que têm maior quantidade de anos de escola. Ninguém vai dizer, por exemplo, que o escândalo da bolha imobiliária nos Estados Unidos há 12, 13 anos atrás foi provocado por pessoas de baixa escolaridade, foi provocado por cabeças laureadas em Harvard, na sua grande maioria. Então, hoje nós temos uma extensão que não garante profundidade nenhuma, não garante formação. Então, o que essa geração de trás ainda possuía, eu acredito que perdemos, lato sensu, não só Brasil, mundo, perdemos a noção do que é educação. Para que eu quero conhecimento? Para passar num concurso público, para passar num exame de aprovação numa empresa qualquer que paga bem, para passar no concurso vestibular e ter um emprego prestigioso que paga bem, seja, se eu pudesse acessar a essas coisas, driblando esse meio termo que é o conhecimento, que é um fardo, ele nunca é um fim em si, ele é um fardo desagradável. Se alguém chega para mim e me diz, eu coloco você nesse posto de emprego sem precisar estudar isso. E se fosse seguro fazê-lo, quem diria não? Conhecimento se torna um estorvo no meio do caminho. Que tipo de civilização nós construímos que toma o conhecimento como um estorvo? Um dia desses conversava com o Dr. Miguel Nicoleles e ele criou uma nomenclatura que eu achei muito engraçada, o Homo Not So Sapiens. Eu acho que é mais ou menos isso que nós somos hoje em dia. Que tipo de civilização? Isso, com certeza, nós perdemos em poucas gerações. Eu tenho 57 anos, bem vividos, no tempo da minha avó, ainda havia essa concepção de que uma boa educação era isso. Que é também uma frase bíblica, né? Pelas vossas obras vos conhecerei. Não pelos vossos títulos, pelos vossos diplomas ou pelo número de livros que leu, mas pelo que fez com eles dentro da sua vida.
Interessante a senhora abordar esse ponto, porque há uma discussão muito forte da Frente Parlamentar Mista de Educação sobre os conteúdos ministrados pela escola. Nós temos um oceano de conhecimento à disposição, mas com meio palmo de profundidade, né? É tudo muito raso. Se a gente imaginar a quantidade de páginas disponíveis para Santo Agostinho, por exemplo, né? Ele não teve 300 páginas inteiras para poder ler na maior parte da sua vida de estudioso, mas aquilo ali com muita profundidade. Os livros eram muito caros, eram manuscritos, né? Hoje, na palma da mão, nós temos acesso a tanto conhecimento, né? É como nenhum imperador romano já teve em qualquer momento do velho império, né? Alexandre Grande nem sonhava com conhecimento parecido com esse. Mas tá tudo tão à disposição, professora, que a gente não sabe o que procurar, né? Eu fico pensando que mais importante do que as respostas no Google é o professor ensinar para o aluno o que perguntar para o Google, né? O que pesquisar. Eu acho que essa seria uma contribuição muito importante da educação para a vida do estudante, ensiná-lo a fazer uma curadoria de todas essas informações disponíveis, para que ele tivesse profundidade nessas informações, para que ele fosse bom nessas informações. Então, eu gostei muito dessa abordagem sobre o excesso de informação que existe e como isso gera uma confusão, porque é tudo tão desorganizado, você não sabe o que. Sabe que, professora, um menino de 17 anos. E isso é o estudo que nós recebemos na frente de um dos nossos institutos do Conselho Consultivo da frente. A gente tem vários membros do Conselho Consultivo, quero agradecê-los, todos têm nos apoiado muito, a Fundação Itaú, o Instituto Natura, enfim, a Fundação Lehman, o Todos pela Educação, que sempre nos trazendo muitas pesquisas importantes, e numa dessas pesquisas que nós recebemos, identificou-se que os garotos de 17 anos, hoje, 16, 17 anos, não conseguem diferenciar o texto jornalístico do texto publicitário que vem em seguida. Olha que interessante isso, né? Então, me parece que a gente precisa tratar de questões. De questões muito básicas ainda, né, professor? Há uma crise de aprendizagem muito séria. Além dessa crise de aprendizagem, que faz com que 90% dos nossos estudantes terminem o ensino médio sem os conhecimentos adequados em matemática, né? Ainda temos aí uma crise sobre qual é a função da educação, porque ela me parece um pouco perdida, né? É uma escola que a gente busca alicerçar. Eu confesso que, como parlamentar, eu tenho sempre buscado dar infraestrutura para as escolas, né? A gente luta agora no Congresso para trazer conectividade para que os estudantes tenham acesso à internet, porque com a pandemia isso se tornou uma urgência, né? Mas eu vejo que algumas questões precisam se estruturar no nível mais fundamental, mais essencial, né? O que que nós queremos com a educação? E eu me lembro bem de uma fala sua que me deixou absolutamente chocado, professor, que foi assim, que foi muito esclarecedora. Às vezes é melhor que a gente chegue devagar, especialmente se estivermos indo em direção ao abismo. Eu achei ótima essa fala, olha. Oferecer conhecimento para quem não tem valores, para quem não tem princípios, é entregar uma arma a um criminoso perigoso, né? Melhor que Hitler não tivesse conhecimento, a senhora ainda usou esse ponto, eu achei isso muito, muito importante. Precisamos reestruturar a educação em nível de princípio, em nível elementar, né? E professora, diante dessa necessidade de estruturação, o que que a gente precisaria ter hoje em termos de recursos humanos? O que que o professor precisaria ter no curso de licenciatura dele que talvez ele não esteja tendo? A senhora consegue identificar isso? Onde é que está essa lacuna? Que tipo de pessoas nós precisamos formar hoje no Brasil, para que a gente consiga tocar nesses pontos basilares.
Sim, é uma questão interessante, mas ela começa muito antes da licenciatura, né? Eu acredito que a licenciatura é o ponto mais avançado da trajetória de uma criança que, desde pequena, está embasado dentro de uma cultura que tem determinados propósitos. A humanidade vive um propósito de vida de projeção individualista da própria personalidade. O propósito de vida consiste em fazer com que o meu nome esteja acima do dos demais. Que eu tenha maior prosperidade financeira, que eu tenha maior fama, que o meu nome seja alcance alguma respeitabilidade. E com esse propósito, os meios são muito limitados. Na verdade, hoje se fala muito de solidariedade, de fraternidade, de empatia. É muito difícil se promover esse tipo de valor necessário para qualquer profissional quando o padrão de êxito da sociedade é ganhar sobre e não ganhar junto. Se nós participarmos de uma maratona, chegarmos com um amigo e dissermos: olha, eu tirei em primeiro lugar. Ele: que maravilha, quantos concorrentes? 1.000 concorrentes. Em que lugar eles tiraram? Todos tiraram em primeiro lugar. Acabou a graça. A tua vitória depende de 999 derrotados para ela ter graça. Ou seja, a tua vitória se constrói sobre o fracasso ali. Nós vivemos uma sociedade egoísta, cujo foco é promover uma personalidade ao máximo. Uma personalidade que tem a breve duração, a média hoje no Brasil é de 76,6 anos, não é isso? Ou seja, toda a energia investida nisso é como uma célula que dentro de um corpo pensa apenas em si. Evidentemente, esse tipo de célula que se propaga, gera aí um núcleo de células egoístas, é aquilo que nós chamamos de um tumor, de um câncer, que acaba por condenar o corpo inteiro à morte e ela vai junto. Nosso padrão egoísta de vida, perdão, é um padrão cancerígeno. Não tem uma visão orgânica. E essa visão orgânica de valores teria que estar no berço desse rapaz que vai chegar à licenciatura. É muito incrível como hoje, como o conhecimento foi relegado a segundo plano, vale o conhecimento técnico para produzir coisas e não conhecimento humanista para produzir pessoas, chegamos ao ponto daquilo que a BBC recentemente publicou, um estudo que demonstra que pela primeira vez desde que começou a ser mensurado o índice de QI, nós temos a última geração com QI inferior à da penúltima. Sei que se questiona o índice de QI, é um índice hoje muito questionado, um score bastante questionado. Porém, eu acredito que usando qualquer outro, vamos chegar ao mesmo resultado. Ou seja, é uma sociedade onde se produz coisas e, como o senhor mesmo colocou, coisas são meios. Sem princípios nem fins, elas podem se tornar perigosas. Então, o elemento fundamental para um educador, voltando à questão mais estrito senso, é um amor muito grande às ideias. Acreditar nas ideias, achar válido transmiti-las. A partir do momento que nós crescemos numa sociedade onde as ideias não são reconhecidas, não são valorizadas, não são geradas, é raríssimo ter ideias próprias. Se o educador não tem ideias próprias, é muito difícil que ele represente essa possibilidade para um educando. Porque aprender é exatamente a capacidade de, em primeiro lugar, reconhecer ideias, depois ser capaz de gerá-las. Eu muitas vezes tenho comentado em várias lives, né, que não é incomum nesse momento histórico que pessoas me mandem livros. E nesses livros eu seja capaz de ler em 200, 300 páginas uma obra que não contém uma única ideia. Né? Durante o meu tempo de estudante, que sou uma estudante até hoje, em Nova Acrópole nunca paramos de estudar, nós tivemos uma boa formação em lógica. E eu me recordo que nós trabalhávamos reconhecendo ideias dentro de obras. E uma obra clássica pode chegar a ter duas, três ideias numa página, é uma coisa incrível. Platão chega a ser intoxicante de ideias. E uma ideia é uma coisa luminosa, explosiva, reverbera, porque ela estimula mentalmente você tirar vários corolários dali, várias consequências, ela turbina a tua mente, ela te ensina a pensar. Hoje nós não só não somos capazes de gerar ideias, mas pior, não somos capazes de reconhecer ideias nos demais. Não me espanta que uma pessoa publique um livro de 200 a 300 páginas sem nenhuma ideia. O que me espanta é que milhares, às vezes milhões de pessoas comprem esse livro e não reconheçam isso. Isso é muito comum e isso é grave. A ideia é um ouro para um ser humano. E um educador tem que amar essas ideias e ser capaz de transmitir para os seus educandos isso, amor às ideias. Porque quando nós somos capazes de ser pontífices entre o plano das ideias, como dizia Platão, e o plano concreto, temos a cabeça no plano das ideias e os pés na terra, nós agregamos valor ao mundo, que é especificamente o que a natureza espera de um ser humano. Cícero, grande filósofo e também grande orador, ele tinha uma frase que para mim é basilar. Ele dizia o seguinte: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Você já dá uma olhada, você não pode chegar ao final disso aqui sem ter certeza de que você agregou valor a si próprio, à pessoa que está à sua volta e ao mundo. Você fez diferença Você agregou valor, você não viveu em vão. Ou seja, nem foi um prejuízo para a natureza que investiu tanto na tua vida. Imagine chegar diante da morte, olhar para trás e dizer: graças ao fato de terem estado na minha vida, essas pessoas levantaram voo. Porque pode acontecer o contrário. Pode acontecer de cortarmos as asas de todas as pessoas que passaram pela nossa vida. Agregar valor ao mundo, a nós mesmos, às pessoas que nos circundam, ainda que pequeno, isso justifica uma vida. E nós agregamos valor a partir da nossa capacidade de trazer ideias ao mundo. O que hoje se faz, a lógica, a gente estudava muito isso, é uma coisa sensacional, a gente entende a estrutura do pensamento humano. Mostra que você pega uma ideia e gera um monte de desdobramentos daquela ideia que está na moda. Um monte de desdobramentos que estão embutidos ali, não inclui absolutamente nada de novo. Fundamenta com um monte de citações para parecer uma coisa bem intelectualizada. Entremeia aqui e ali com algum gracejo. E você tem um discurso que com certeza vai agradar o público, porque só está reiterando aquilo que todo mundo já pensava. E as pessoas
Sim.
adoram. Não percebem que chegaram da primeira à última página sem crescer um único milímetro. No sentido de serem capazes de questionar a sua própria capacidade de gerar ideias. De vez em quando eu peço aos meus alunos, parem nesse momento e olhem a mente de vocês. Vejam o que tem aí dentro que é realmente teu. Que partiu de uma observação da vida, que em cima dela você fez uma reflexão e extraiu uma visão sua. Quando eu li Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade, que é a autobiografia do Mahatma Gandhi, Gandhi era incrível porque as pessoas despejavam mil opiniões em cima dele. Ele não tomava posição nenhuma. Levava tudo aquilo para casa e matutava, comparava com seus princípios, com seus valores. No dia seguinte ele aparecia com uma coisa que era totalmente diferente do que todo mundo diz. Era uma ideia dele. E partia para fazer. E as pessoas corriam atrás para não perder a oportunidade de estar com alguém que tinha ideias próprias. Sempre na história foi assim. Alguém que sabia pensar, alguém que sabia conceber uma direção por si próprio. Nós não somos simplesmente repetidores daquilo que está na moda. É óbvio que isso só vai rebaixando os scores humanos que nós temos. E realmente não chegar a um ponto do nosso Soul Sapiens, se é que já não chegamos. Não é? Então, isso para um educador é uma coisa fundamental. Vibra diante de ideias, tem um amor profundo das ideias. Sabe reconhecê-las, sabe concebê-las e sabe inspirar esse amor aos seus educandos. Porque, senão, se ele encara o conhecimento também como um mero meio que o seu aluno tem que engolir para obter coisas que essas sim são boas, óbvio que ele não vai gerar nos demais aquilo que ele não tem. Uma das passagens de um diálogo famoso de Platão, que é As Leis, ele fala sobre a representatividade. Ele diz: a gente representa aquilo que está ausente no outro. Então, se uma criança, um adolescente, nesse momento, pelo estágio da sua educação, ainda não tem grande amor às ideias, você representa essa consciência desperta para poder inspirar nele esse amor, para que na hora que ele desperte a sua própria consciência, ocupe esse lugar. Eu não posso representar aquilo que já está presente. Eu represento essa consciência desperta e geradora de ideias que ele ainda não tem. Agora, se isso está ausente em mim, como eu posso representar uma coisa que também está ausente em mim? Ah, então, eu não tenho a mínima condição de representar algo que, para mim, eu não conquistei como presente. Eu sempre imagino que, numa república platônica, o anúncio procurando professores seria esse. Procura-se uma pessoa que ame ardentemente as ideias. Com currículo, experiência, você cria aquilo, porque quem ama as ideias providencia tudo muito rapidamente. Mas, se você não ama as ideias, você vai ter problemas. Porque o ensinamento que você vai passar vai ser mecânico. E mais uma coisa que eu observo muito constantemente. Óbvio que seria melhor, seria bom investir financeiramente nos professores, nos salários dos professores, nas instalações das escolas, tudo. Mas seria uma condição necessária, porém não suficiente, porque recursos não despertam amor às ideias.
Isso
Não
mesmo.
é esse o caminho. Você vai ter uma pessoa desinteressada pelas ideias, mas bem remunerada. Mas não é com recursos que se desperta isso. Pelo menos não recursos financeiros. Não é assim. Se fosse assim, as pessoas que têm mais recursos financeiros no mundo seriam as mais ricas em ideias que existem. E isso não é de
Não é
forma
verdade.
alguma verdade. Às vezes, bem o contrário. Então, temos que ter cuidado com essas, oferecer mais do mesmo como solução. Temos que, pelo menos, olhar para a sociedade e dizer: isso já foi feito, isso já foi tentado, o que está faltando? Está faltando humanizar, está faltando colocarmos o homem no lugar certo, porque, no final das contas, o que nós viemos aqui fazer foi formar a nós mesmos como seres humanos, porque o resto a natureza faz sozinha. Ela não precisa da gente para fazer máquina voadora, está cheio de cometa voando aí para todo canto. Ela não precisa da gente para fazer máquinas ágeis, ela fez a velocidade da luz. Ela só precisa da gente para construir a nós mesmos, porque isso é o que nos corresponde. O resto ela faz sozinha. Enfim, então, para você gerar um educador, um amante de ideias, teria que começar a transformar os valores da sociedade. E realmente é um processo que você começa por si próprio, mostrando que isso é possível. Tá? No menu de opções do jovem, da criança que está vindo, vai ter uma opção a mais. Opção da maneira como você encara as ideias, como você encara o conhecimento. Uma pessoa que ama o conhecimento é transformador. Vou te dizer que eu conheci muito poucas ao longo da minha vida. Acho que foram suficientes para dar a direção da minha vida. São transformadoras. A natureza não trabalha com quantidade, trabalha com qualidade.
É isso mesmo. Eu lembro de uma frase que três grandes professores na vida é a maior bênção que se pode ter. A gente sempre tem essa lembrança desses professores que nos apresentaram as ideias, né? São realmente muito importantes, fazem uma diferença enorme, marcam a nossa trajetória, a nossa memória. Eu acho isso realmente incrível. Professora, trazendo um pouquinho para uma crítica a esse momento que nós estamos vivendo, em que tem se discutido muito a necessidade de que as famílias e as escolas ajudem também as crianças a se construírem de maneira a terem inteligência emocional, habilidades socioemocionais. E nos debates que nós fazemos, muito se diz sobre a escola hoje e até a família serem incapazes de preparar crianças para lida com as frustrações. E isso é muito, muito importante, né? Porque frustração é parte da nossa vida, né? E a maneira como nós lidamos com essas frustrações são muito importantes para que a gente prevaleça, né? Para que a gente passe pela vida, que muitas vezes é desafiadora e que sempre vai trazer momentos de dificuldade para nós. Então, essa frustração, ela não está sendo trabalhada, né? As crianças e os adolescentes estão cada vez menos tolerantes a ela, as decepções, né? Um dos principais motivos para suicídio de meninas adolescentes, e é uma epidemia de suicídios, não só no Brasil, mas no mundo ocidental, é a frustração de um amor não correspondido. Ela não consegue, professora, superar aquilo que é tão inerente à nossa condição humana, que é a primeira decepção amorosa, né? O que que está faltando hoje, né? Para que a gente prepare essas crianças para essa frustração. Eu gostei muito de um vídeo curtinho seu que está no YouTube, que eu assisti já tem um tempo, e que você diz que a Nova Acrópole dá um jarro de suco para uma criança servir aos coleguinhas à mesa. E o suco não dá para todo mundo. Isso é a necessidade de se ensinar um valor para aquela criança. Então ela vai servir os coleguinhas e a escolha dela vai ser: quem vai ficar sem suco, já que não dá para todos e um vai ficar sem? E o ideal é que ela perceba que o melhor é que ela fique sem, porque generosidade é melhor que suco. Mas se essa criança não souber lidar com a frustração de não beber o suquinho, né? Isso é um problema, professora. Como é que faz?
É, nós voltamos ao início e a frasezinha lá do Djavan, né? Na verdade, nós temos que dar muitas coisas às crianças que não estamos dando, mas nós temos que ter essas coisas. Existe uma tendência a achar que é uma forma da vitimização, que é o esporte mais praticado no mundo hoje em dia. Acho mesmo que deveriam gerar uns Jogos Olímpicos de vitimização, porque é um esporte que está super na moda. Então, nós ficamos naquela de não recebi uma formação adequada, portanto, não transmito. Em algum momento, temos que nós, a geração de adultos, de educadores, de quebrar essa premissa e conquistarmos para nós mesmos aquilo que não recebemos, porque senão esse ciclo vicioso nunca se quebra. E a ideia do sacrifício, do sacro ofício, o ofício de ser para que outros sejam através de nós. Então, as nossas crianças, os nossos adolescentes não sabem lidar com frustrações. Nós sabemos. Nós vivemos uma sociedade toda seccionada simplesmente porque não sabemos lidar com uma pessoa que não pensa exatamente como nós. Ou você está comigo ou está contra mim. Isso são quem? São os adultos, são os avós, são os pais. Uma sociedade que não sabe contemplar as diferenças. A gente olha para a natureza, a beleza consiste exatamente nas diferenças harmoniosamente combinadas. A diferença das cores faz uma bela rosa, uma bela paisagem. A diferença dos sons faz uma bela melodia. Nós não sabemos conciliar diferenças. Ou você pensa comigo, ou você pensa como eu, ou você é meu inimigo, porque eu sou o dono da verdade. Se é uma criança birrenta, não importa quantos anos ela tem, uma criança insensata, se nós não começamos a corrigir, e sim nós, não quebramos essa inércia. A criança não sabe resistir à frustração. Nós estamos sabendo? Estamos sabendo resistir à frustração de que a nossa opinião não tenha prevalecido? Os diálogos platônicos, às vezes as pessoas dizem hoje, por que não fazemos diálogos como fazia Platão? Sabe por quê? As pessoas sabiam abrir mão da sua opinião quando percebiam que a do outro era mais verdadeira. Hoje as pessoas morrem agarradas às suas opiniões, mas é a minha, tem que prevalecer sobre a do outro. Eu não estou nem aí para a verdade. Verdade é uma abstração, não existe. Importa que a minha opinião prevaleça. Não sabemos ter frustrações. Não sabemos aceitar que alguém, nesse momento, tenha algo para me ensinar que seja melhor do que aquilo que eu trouxe. Não sabemos considerar a possibilidade de não sermos donos de verdade nenhuma em nenhum campo. Não sabemos aceitar que a vida nem sempre nos dê aquilo que queríamos. É aquela história do karma que os indianos falam, causa e efeito. A natureza é toda concatenada com causas e efeitos. Então, quando um pai educa uma criança, ele educa para que ela gere as causas, cujas consequências seja aquilo que ela quer receber. Não, nós educamos para, sem fazer nada, eles terem direito a tudo o que querem. Por quê? Porque nós somos assim. Vivemos nos queixando da vida que não nos dá aquilo que queremos. E não vemos se nós pagamos o preço. Se geramos as causas cujas consequências seriam essas. Ou seja, queremos sempre que a natureza nos dê as coisas de graça. E se não recebemos, somos vítimas. A relação com o outro, somos sempre a vítima. Nós não raciocinamos com lucidez, muito pelo contrário. Nós chegamos para a nossa mente e dizemos: dá um jeito de criar uma equação que prove que o certo sou eu. Ou seja, somos falaciosos, somos sofistas, somos muitas vezes fanatizados, somos crianças birrentas que não sabem perder, que não sabem respeitar o direito da outra criança, que se não fizer o que eu quero, eu pego a bola e levo para casa, ninguém joga, só se for do meu jeito. Nós somos crianças birrentas, com 90, com 80, com 70, com 50 anos. Como vamos dar uma coisa que não temos? Se não há um processo de autocrítica para amadurecermos aqueles que estamos na idade de sermos maduros, não tem chance para a próxima geração. Não tem chance, vamos ter que esperar que eles cresçam, tenham mais juízo do que nós e façam aquilo que nós não fizemos. Faltou, inclusive, amor suficiente. Porque é uma das coisas que Platão dizia, certifica-te. Não, isso é Cícero, perdão. Platão dizia que a melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Porque só assim podemos fazer alguma coisa de real para eles. E aí vem a frase de Cícero também, que eu já citei. Enfim, não temos essas coisas. Então somos pedidos a dar, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Vamos modificar a próxima geração se não começarmos fazendo o sacro ofício de sermos para que o outro seja. Quem está disposto a fazer? Quem está disposto a dizer: olha, eu não sei o que é a verdade em campo nenhum. Deixa eu ver o mistério que é você. Porque você é um outro ângulo desse prisma. Eu te ofereço o meu mistério em demanda do teu. Deixa eu ver a tua essência, deixa eu me despir dos caprichos da minha personalidade e vestir a sua personalidade, ver o mundo como você vê. Com certeza você tem um mistério que vai somar com o meu. E aí a gente vai fazer a dialética hegeliana, né? Tese, antítese, síntese, saímos os dois maiores. Eu não sou dono de nenhuma verdade. E isso não é para parecer bonito, nem para imitar Sócrates. Eu realmente acredito nisso. Tá? Deixa eu penetrar nesse mistério que é o teu. Platão, no Mito da Caverna, ele dizia que só tem sabedoria quem sai da caverna e vê as coisas iluminadas pela luz do sol. A luz do sol é a ideia do bem. Quando é que eu vou parar de olhar para as coisas e perguntar para que que isso me serve? Começar a olhar para as coisas e perguntar como eu posso servir a isso? Ver as coisas iluminadas não pela lanterninha de pouca potência do meu interesse, mas pela luminosidade da ideia do bem, que é a luz do sol. Como eu posso beneficiar todas as coisas que passam pela minha vida? Quando a natureza é tratada dessa forma, ela abre o seu coração e mostra a sua essência. E quem vê a essência de todas as coisas é um sábio. Sabe por quê? Porque não manipula. Ele olha com os olhos de servir e não de se servir da natureza, que são os predadores que somos hoje. Se não invertemos essa equação, se não começamos a fazer o sacro ofício de sermos para que outros sejam, não adianta passar manual de instruções para pais. Criança e adolescente é muito intuitivo. Ele olha para você e percebe que você está sendo incoerente, que você está usando uma máscara, que você não é aquilo que você está falando. Eu dei aula durante muito tempo, em Nova Acrópole, damos para crianças a partir de 4 anos, aula de filosofia. Dei aula há muito tempo para adolescentes e aquilo era uma coisa louca, porque eles não queriam palavras bonitas, eles queriam coerência. Eles olhavam para você e ficavam não só vendo o que você, ouvindo o que você diz, eles te sentiam todo. E pegavam nas entrelinhas que você não era aquilo que você estava falando. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Eu agradeço aqueles adolescentes, porque me obrigaram a conquistar um grau de integridade e de coerência, que é o verdadeiro professor, né? Aquele que professa, é uma profissão de fé. Ele não tem nenhum grau de perfeição, mas tem um ânimo de aperfeiçoamento incansável. Está fortemente comprometido com aquilo que ele diz. Se a gente não faz isso, não vai dar. Recordo que há um livro muito pouco conhecido no Brasil, que é a história de um sábio chamado Apolônio de Tiana, na Ásia Menor. Ele andava pelo mundo criticando a decadência das civilizações, das religiões. Uma ocasião, ele entra num templo egípcio, já na decadência do Egito. Ele sacrificava um animal no altar. Naquela época, uma civilização politeísta, ele entra nesse templo aos berros, dizendo o seguinte: abstende-vos de lavares os vossos altares em sangue. O único sacrifício que é desejável a Deus é o sacrifício do teu eu animal em altares da sabedoria. Entende? Sacrifício do teu eu animal em altares da sabedoria. Você quer ser o educador, meu caro? Primeira coisa que você tem que fazer. É a única coisa que é desejável. Não só a Deus, porque há quem acredite, há quem não acredite, mas naquilo que de mais divino, mais acredito que o educador, ele é esse que é capaz de fazer esse sacrifício. Parece que tivemos um
Sou.
congelamento, não sei se continuam me ouvindo. Só, tá certo. Um elemento fundamental, quer fazer alguma coisa para alguém, começa a mudar agora. Vamos fazer para aqueles que amamos. Eu convido, às vezes, uma pessoa, quando ela me diz: estou com problemas com meus filhos, gente, ficar mais tempo com ele, que eu te garanto, ficar 2 horas por semana para estudar filosofia, quando você ficar com seu filho, você vai ter mais para dar.
Falhou. Alguma interferência.
Bom,
Agora
mas já
voltou?
voltamos, eu ouço bem. Pode
Agora
falar.
voltou. Pronto. Tava travado aqui para eles e para mim também, mas voltou.
Mas a minha voz teve interrupções? Não.
Teve interrupção. A gente não escutou a sua última fala.
Eu falava simplesmente que, às vezes, dedicar 2 horas por semana para estudar um pouco de filosofia pelos seus filhos pode ser melhor do que ficar o tempo todo grudado com eles e não ter nada para dar. Nós temos que
Exato.
crescer por eles. É um ato de amor também.
Perfeito. Professora, eu só tenho uma palavra para falar sobre esse nosso encontro aqui, que é edificante. É muito bom ouvir a voz da filosofia, trazida por sua voz tão calma, que deixa a gente muito atento, né? Acho que isso é um dom maravilhoso, esse dom de trazer um conteúdo de forma tão agradável, tão atrativa, né, que nos deixa compenetrados, que nos faz prestar atenção. É um talento de professora, né? Isso é maravilhoso, assim. Eu tenho muito orgulho dessa minha profissão. Imagino que a senhora também deve ter essa honra que é poder compartilhar, aprender e viver disso, né? É maravilhoso. Eu também aprendo muito com os meus alunos. Eu sempre gostei muito dos alunos adolescentes, que eu geralmente dou aula naquele momento de tensão absoluta em que eles vão enfrentar o vestibular, a prova do Enem, e que é o momento em que a gente vê o quanto esses meninos e meninas podem ser fortes, né? Podem ser aguerridos, decididos. Eu acho isso maravilhoso. É muita aprendizagem. Eu saio dessa live com mais vontade de fazer e de me aperfeiçoar também. É muito bom ouvi-la, e aqui a gente está com muita gente que já te acompanha, que gosta muito de te ouvir, porque a gente sempre sai com uma pérola, com uma pérola. Eu tô desde o dia que eu vi o videozinho da generosidade é mais gostosa que suco, refletindo sobre isso, que é um conteúdo pequenininho, de 49 segundos. Depois vocês procurem no YouTube, gente. Tá tão muito legal esse videozinho. E mandaram para mim no WhatsApp, professor, que começa a se espalhar, né? Então eu recebi o videozinho pelo WhatsApp. Mas eu estou refletindo sobre isso há um tempão. E é muito bom ter alguém que estuda esse assunto e que traduz a filosofia para o nosso dia a dia. Eu quero agradecê-la imensamente por participar dessa live comigo. A Frente de Educação do Congresso Nacional tem feito debates muito importantes, tem trabalhado muito pela aprovação do Fundeb, que é o que mantém nossas escolas abertas, que paga o salário dos professores, pela manutenção dos programas de merenda escolar, que também são tão importantes para muitas pessoas. A escola ainda é um lugar para receber alimento, né? E a gente não pode esquecer dessa dimensão, né? Que a gente precisa alimentar o corpo dessas crianças também. E poder ter esse momento de debate, de um conhecimento mais estruturante aqui com a senhora foi muito importante para nós. A gente te agradece demais, professora Lúcia Helena. Que bom ouvi-la, que honra ouvi-la, e eu tenho certeza que todo mundo está pensando a mesma coisa, que estão todos muito felizes. Obrigado, professora.
Eu gostaria apenas, bom, agradeço muito pelas palavras, mas gostaria de acrescentar que eu sou professora há 32 anos de uma instituição e fui formada por essa instituição. Então, na verdade, o mérito não é meu, é de Nova Acrópole. Temos muitos professores como eu, todos muito bons. Inclusive, eu gostaria de, eu acredito que seja do seu interesse, porque Nova Acrópole temos um método muito rigoroso de formação de professores. Todos os anos apresentamos artigos, trabalhos escolásticos. E a palestra da filosofia na educação, que existe no YouTube, foi baseada num trabalho escolástico meu. Simples, modesto, mas de 2009, onde eu ousei imaginar que a maneira como somos educados para sermos professores em Nova Acrópole se fosse estendida para todos os professores da sociedade. Esse é um trabalho escolástico modesto, mas se eu tiver interesse, eu gostaria de lhe enviar. Porque a proposta que nós temos pedagógica é muito bonita e é muito diferenciada. Tenho certeza que daí você pode tirar boas ideias. E, óbvio, convido para que todos conheçam o nosso trabalho, através do YouTube, através das nossas redes sociais. Estamos todos à distância nesse momento, mas já já voltaremos para o presencial. Convido para que conheçam através do site acropoli.org.br o nosso, que é um trabalho voluntário. Eu sou professora há 32 anos de forma voluntária. Todos nós somos voluntários. Tá certo? Agradeço muitíssimo a oportunidade, torço pelo seu projeto e, claro, coloco-me à disposição sempre que puder ser útil em alguma coisa. Obrigada a todos que nos assistiram também.
Muito obrigado, professora Lúcia Helena. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, dizer a vocês que acompanhem as redes da Frente de Educação do Congresso Nacional, frente.educação, no Twitter, aqui no Instagram, no Facebook, para que vocês tenham conhecimento da pauta de educação do Congresso Nacional. quais são os grandes debates feitos tanto pelos deputados da Câmara quanto pelos senadores do Senado Federal que compõem a nossa frente de educação. Professora Lucelena, mais uma vez obrigado. Obrigado a todos que acompanharam essa nossa super live que me deixou muito honrado. Tchau, tchau.
Muito obrigada, boa noite a todos.